Casa Minha Vida entrega mais 4 mil moradias no Maranhão e em Mato Grosso do Sul.
E presidenta Dilma Rousseff assegura continuidade deste e de outros programas sociais, como Bolsa Família.
Com capacidade para estocar até 500 mil toneladas de grãos, terminal inaugurado hoje no Maranhão vai ajudar a escoar a produção do país.
Estudantes que têm o FIES já podem fazer a renovação do contrato.
Segunda-feira, 10 de agosto de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Mais de 4 mil casas do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje a famílias que moram nos estados do Maranhão e Mato Grosso do Sul.
17 mil pessoas vão morar nas casas entregues hoje. Em todo o país, mais de 9 milhões de pessoas já foram atendidas pelo programa.
A presidenta Dilma Rousseff esteve hoje em São Luís, no Maranhão, e visitou um dos condomínios entregues.
A maranhense Dona Raimunda Neves tem 85 anos e foi contemplada com uma moradia no residencial Santo Antônio, que fica a meia hora do centro de São Luís, no Maranhão. A filha dela, Rosa Maria Neves, foi quem cuidou de toda a documentação por causa de uma doença degenerativa de Dona Raimunda. Rosa Maria conta que vai pagar uma prestação mensal de R$ 34,00 pelo imóvel.
Esses 3 dias para que eu não estou conseguindo fazer nada direito de tanta ansiedade de já poder estar lá contemplando, festejando com a minha mãe esta casa. É um sonho realizado.
O Minha Casa Minha Vida financia casa própria para famílias com renda de até R$ 5.000 por mês. No caso de Dona Raimunda e Rosa, que tem renda mensal de R$ 1.600, o governo chega a pagar 90% do valor do imóvel. O restante é dividido em parcelas de, no mínimo, R$ 25,00 por mês. Os condomínios contam com infraestrutura completa, ruas pavimentadas, rede elétrica e saneamento básico. As casas de 45 metros quadrados têm 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e aquecimento solar. As residências também são adaptadas para pessoas com deficiência. Em São Luís foram entregues, nesta segunda-feira, 2.020 unidades habitacionais para mais de 2.000 famílias. A presidenta Dilma Rousseff esteve lá e visitou as casas.
Quero dizer a vocês que nós vamos continuar destinando os recursos públicos para habitação popular, sim. Porque isso não vai, nós não vamos deixar haver retrocesso nos programas sociais. E é fundamental que no final de 2018, e aí eu falo não para aqueles que já receberam a casa própria, mas para aqueles que ainda vão receber, que mais 3 milhões de famílias brasileiras tenham direito a um lar para chamar de seu.
Por um telão, também foi transmitida a entrega simultânea de 1.000 casas no município de Caxias, que fica a 360 quilômetros da capital maranhense. A chave da casa própria também chegou às mãos de famílias em Campo Grande e Anastácio, no Mato Grosso do Sul. Desde 2009 até julho deste ano, o programa contratou cerca de 4 milhões de moradias. A presidenta Dilma Rousseff anunciou que a terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida vai ser lançada no dia 10 de setembro. Reportagem Paulo La Sálvia.
Em seu discurso durante a entrega de casas no Maranhão, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Brasil está passando por um momento difícil, mas para ela o país é mais forte do que esses desafios.
A presidenta assegurou que o governo está fazendo todos os esforços para que as dificuldades passem o mais rápido possível e garantiu a continuidade de programas sociais.
Nós não vamos deixar de garantir que haja acesso das pessoas mais pobres ao ProUni, ao FIES. Nós não vamos recuar do Bolsa Família. Enfim, nós vamos manter os programas sociais. Mas nós também precisamos de entender que é necessário um grande esforço do governo. Eu vou dizer para vocês, eu trabalho dia e noite incansavelmente para que essas travessias sejam breve, a mais breve possível.
A presidenta reafirmou ainda a necessidade de união entre os governos federal, estadual e municipal.
Vamos repudiar sistematicamente o vale tudo para atingir qualquer governo, seja o governo federal, seja o governo dos estados, seja o governo dos municípios. No vale tudo, quem acaba sendo atingido pela torcida que eu já disse, do quanto pior, melhor, é a população do país, do estado e do município.
E além de entregar casas no Maranhão, a presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração de um terminal de grãos dentro do Porto de Itaqui, em São Luís.
O terminal é administrado por um consórcio privado, mas contou com financiamento de bancos públicos.
É mais uma alternativa para diminuir distâncias e escoar a produção brasileira pelo norte do país.
O terminal vai atender aos produtores da região conhecida como Matopiba, formada por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e é responsável por cerca de 13% da produção de grãos do Brasil e segue em crescimento.
Em fase de testes desde março, o terminal de grãos do Maranhão, que é de uso privado, já embarcou até julho deste ano 1 milhão e 400 mil toneladas de soja para Europa, Ásia e Oriente Médio. Agora, com a entrada em operação definitiva, a expectativa é que os números aumentem. Com uma estrutura moderna que permite uma rápida movimentação de produtos e recebendo carga tanto por rodovias quanto pela ferrovia Norte-Sul, o terminal tem capacidade de movimentar 750 toneladas de grãos por hora. O ministro da Secretaria de Portos, Edinho Araújo, defendeu que o terminal é estratégico em dois sentidos. Desafoga os portos do Sudeste e do Sul no escoamento de grãos, além de ser mais próximo dos mercados europeu e asiático, aumentando a eficiência e reduzindo o custo de operação.
A longa viagem desde as regiões produtoras até os portos do Sudeste e do Sul encarece os produtos em até 40 dólares por tonelada. Em busca da melhor equação entre o escoamento da produção e custo do transporte, o governo da presidenta Dilma está priorizando o Arco Norte. E leva em conta principalmente a consolidação da nova fronteira agrícola, conhecida por Matopiba, nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.
A presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Brasil não está parado e destacou que a recuperação da economia brasileira passa pelos projetos de infraestrutura. Dilma Rousseff disse ainda que o Norte e o Nordeste representam novos polos de desenvolvimento para o Brasil.
O Norte e o Nordeste se constituem na grande fronteira de crescimento. E aí eu não poderia encerrar sem falar no chamado Matopiba. E ali está a nova fronteira agrícola do nosso país. Que país que no século XXI pode se dar ao luxo de ter uma fronteira agrícola? A sétima economia do mundo, o Brasil. O Brasil tem nessa área uma das maiores oportunidades de crescimento.
Na segunda etapa do programa de investimento em logística, estão previstos 509 milhões de reais para ampliar em 30% a movimentação de cargas no porto de Itaqui. Reportagem Paulo La Sálvia.
7-9.
Desde 2003, a Controladoria Geral da União realiza sorteios de cidades que passam por uma avaliação do uso de todos os recursos repassados pelo governo federal.
Funciona assim: o município sorteado recebe auditores que fazem um pente fino nas contas das prefeituras. Até agora, mais de 2 mil municípios já foram fiscalizados.
Hoje, mais 45 cidades foram selecionadas. Desta vez, um novo critério foi utilizado.
A escolha levou em conta, por exemplo, denúncias de irregularidades e se o município possui algum tipo de ação para o controle do uso do dinheiro público.
A expectativa da Controladoria Geral da União é que pelo menos um ciclo novo comece a cada semestre. Antes, não havia periodicidade nenhuma na escolha dos municípios que receberiam a fiscalização do programa. O primeiro ciclo começa já nesse semestre. A principal novidade dessa reformulação do programa é a implementação da chamada matriz de vulnerabilidade, que pontua os municípios que possuem mais fragilidade na efetiva aplicação de recursos públicos. O ministro-chefe da CGU, Valdir Simão, explica como funciona a matriz de vulnerabilidade.
Foram definidos 12 indicadores que consideram as dimensões de desenvolvimento econômico e social dos municípios, a materialidade, ou seja, quanto de recurso público foi aplicado nos municípios, critérios de transparência, se o município tem a transparência como prática, e critérios de controle, que considera, por exemplo, as denúncias recebidas pela controladoria, há quanto tempo esse município não é fiscalizado. Cada um desses indicadores recebeu um peso e uma pontuação, e aqueles municípios que tiveram maior pontuação foram selecionados dentro de cada estado para serem fiscalizados.
Os municípios que serão fiscalizados nesse primeiro ciclo receberam de janeiro até agora mais de 9 bilhões de reais do Poder Executivo Federal. O ministro da CGU explicou ainda que o método por sorteio não está excluído, mas considera o critério de vulnerabilidade mais eficiente.
O sorteio ele é 100% aleatório e não incluía grandes municípios e as capitais. Agora nós colocamos todos os municípios, sem exceção, numa matriz e identificamos aquelas que poderiam ter um maior potencial de problemas na aplicação dos recursos públicos nas políticas a que eles se referem.
Em dezembro, um relatório será encaminhado aos ministérios que transferiram recursos aos 45 municípios que serão avaliados. Reportagem Leandro Alarcon.
Ao identificar um problema, um processo administrativo é aberto e encaminhado para o Ministério Público, Polícia Federal e todos os órgãos que possam tomar medidas para corrigir e punir o desvio do dinheiro.
As prefeituras selecionadas já estão sendo notificadas sobre a visita dos auditores. Entre elas, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Caturaí, em Goiás e Lajeado, em Tocantins.
Em cada município, eles examinam contas, fazem inspeção de obras em andamento, além de conversar em direto com a população ou com conselheiros comunitários.
Voz do Brasil!
A presidenta Dilma Rousseff reconduziu o atual procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para mais um mandato de 2 anos à frente do Ministério Público Federal.
Janot foi o nome mais votado em eleição realizada entre os membros do órgão.
Em nota, a Secretaria de Imprensa da Presidência da República destacou a escolha como uma forma de acolher o resultado da votação, assegurando a autonomia da instituição.
Agora, a indicação passa por votação no Senado para então ser nomeado por meio de decreto presidencial.
O Ministério Público Federal é responsável pela defesa dos direitos previstos na Constituição e pela fiscalização da aplicação das leis. O órgão atua com ações em nome da sociedade, oferece denúncias criminais e deve ser ouvido em todos os processos em andamento na Justiça Federal.
A partir de hoje, os estudantes que têm contrato com o financiamento estudantil, o FIES, já podem fazer a renovação.
Em todo o país, 2 milhões e 100 mil estudantes estão em universidades ou faculdades particulares e têm a mensalidade financiada pelo programa.
O prazo começou hoje e vai até o dia 31 de outubro. E os estudantes com o aditamento do primeiro semestre pendente também devem aproveitar esse mesmo prazo para regularizar a situação. Só é possível manter o financiamento estudantil a partir do aditamento semestral. O processo começa numa comissão permanente da instituição de ensino superior, que acompanha o desempenho do aluno. É preciso que ele seja aprovado em pelo menos 75% das disciplinas cursadas no semestre anterior para fazer a renovação. Para tirar dúvidas sobre como fazer o aditamento do FIES, basta entrar em contato com a Central de Atendimento Gratuito pelo número 0800-616161. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Brasil 2016.
E os preparativos para as Olimpíadas e Paralimpíadas continuam. Mais um evento teste foi realizado neste fim de semana no Rio de Janeiro.
Mas desta vez, no lugar de atletas, tinham artistas. E, em vez de equipamentos esportivos, instrumentos musicais.
É a Maratona Cultural Olímpica. A repórter Carolina Rocha acompanhou e explica por que a cultura brasileira também vai ser presença forte durante os Jogos.
Tava dormindo quando de goma me chamou. Levanta, nego, o cativeiro se acabou.
A Praça da Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, virou um verdadeiro caldeirão cultural no fim de semana. Os batuques de matriz africana do Jongo da Serrinha chamaram a atenção de turistas e cariocas para sentir de perto o ritmo. A apresentação foi parte da Maratona Cultural Cidade Olímpica, que juntou instituições da cidade e do governo federal para comemorar o marco de um ano dos Jogos Olímpicos, como explica Francisco Bosco, presidente da Fundação Nacional de Artes, a FUNARTE.
O Ministério da Cultura vai trabalhar a cultura brasileira. Então, todas as questões que o Ministério da Cultura considera que fazem parte do campo da cultura, cidadania, diversidade, gênero, raça, arte, tudo isso vai estar presente aqui hoje como um ensaio daquilo que a gente deseja fazer de maneira ampliada já no contexto dos Jogos Olímpicos.
O ritual indígena das aldeias Pataxó, do sul da Bahia, e Caiapó, do Pará, também chamaram a atenção na praça. O cacique Araci Pataxó, da aldeia Barra Velha, explica o porquê de participar da maratona.
É muito importante para nós, povos indígenas, porque nós estamos buscando participação em eventos internacionais. Porque esse país, ele é nosso. Esse Brasil, ele é indígena.
Do outro lado da rua, a Biblioteca Nacional promovia exposições e um espetáculo teatral baseado na obra da escritora Clarice Lispector. Cada visitante podia trocar uma ideia, escrita em papel, por um livro. O estudante Emanuel Loureto participou do projeto e conta qual foi a mensagem deixada no painel da biblioteca.
A gente não pode sair desse tal corpo, a mente também tem que estar sã e essa é uma ótima ideia. Vamos mesmo distribuir cultura, vamos mesmo distribuir arte.
O evento, que durou o final de semana inteiro, também aproveitou para debater sobre o uso do espaço urbano para as manifestações culturais. Outros espaços federais da cidade também participaram da maratona, como a Fundação Casa de Rui Barbosa, o Museu da República e o Museu Nacional das Belas Artes. Saiba mais sobre eles na página museus.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
Na nação da América do Sul, brasileiros e paraguaios iniciaram em 1973 os estudos para a construção de uma das maiores hidrelétricas do mundo.
Construída em uma parceria entre os governos dos dois países, há pouco mais de 30 anos entrava em operação a usina de Itaipu para transformar as águas da bacia do Rio Paraná em energia elétrica.
Itaipu é hoje a maior geradora de energia limpa do mundo e responsável por 17% da energia consumida pelos brasileiros.
E mais do que encarar o desafio de gerar essa energia limpa, Itaipu, administrada pelo governo brasileiro e paraguaio, também investiu nos cuidados com a água e com o meio ambiente.
Nossa equipe esteve por lá, acompanhando cada passo de um programa que se tornou modelo para o mundo. O resultado você acompanha ao longo desta semana em uma série de reportagens especiais.
Hoje você vai conhecer o projeto de Itaipu para o desenvolvimento de veículos elétricos.
O barulho das águas do Rio Paraná dá uma ideia da potência de Itaipu, uma gigante em geração de energia elétrica. Desde que as turbinas entraram em funcionamento, em 1984, foram produzidos mais de 2 bilhões e 200 milhões de megawatts-hora, o maior acumulado da história mundial para uma hidrelétrica. Boa parte da energia usada nos lares brasileiros é produzida em Itaipu. Com 20 unidades geradoras e 14 mil megawatts de potência instalada, a usina fornece cerca de 17% de toda a energia consumida no país. Para o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Jorge Miguel Samek, a localização privilegiada explica o grande potencial de produção energética da usina.
Não vai ter nenhuma usina no planeta Terra que esteja tão bem localizada como Itaipu. Por quê? Porque ela recebe toda a água do bacia do Paraná. Quando chove aqui em Brasília, essa água chega em Itaipu. Chove no estado de Goiás, toda a água do rio Paranaíba vai estar em Itaipu. As águas do Tietê, as águas do Paranapanema, as águas do rio Ivaí, do rio Piquiri, do rio Tibagi chegam em Itaipu. Por isso, permite essa produção tão grande de energia para abastecer o Brasil e o Paraguai. Agora, nós não queremos só produzir energia, queremos cada vez ser mais eficiente, mas podemos fazer muito mais.
E é em busca de fazer mais que a Itaipu tem se destacado também em outras áreas, como nos projetos de sustentabilidade ambiental do Cultivando Água Boa, que promove práticas adequadas na utilização da água e do solo. Outro destaque é o desenvolvimento de veículos elétricos, projeto iniciado há 9 anos, que já produziu carros, ônibus, caminhão e até um avião movido à eletricidade. Com espaço para 2 pessoas, a aeronave pode voar por 1 hora e meia com carga de energia. A estrutura do avião é de fibra de carbono e, de acordo com o coordenador-geral brasileiro do Programa de Mobilidade Elétrica Sustentável, Celso Novaes, a ideia é desenvolver tecnologias que possam ser usadas em outros modelos de transporte.
A asa desse avião nosso suporta 10 sacos de cimento em cada lado dela sem quebrar e ela pesa apenas 79 quilos. Imagine você poder pegar esse know-how desse material e colocar, por exemplo, num chassi de um ônibus, né? Ou em outras aplicações. Então, tem muita coisa de materiais, mas o avião traz muito mais inovação.
Uma das principais vantagens do veículo elétrico é que ele não polui o ambiente. O carro elétrico é também mais eficiente, mais silencioso e mais potente que um veículo movido a gasolina. Mas para que essa tecnologia chegue às ruas, é preciso ainda vencer algumas barreiras, como explica o coordenador Celso Novaes.
Um dos grandes problemas que nós temos no veículo elétrico é o preço da bateria, que representa 50% do valor do carro. E um outro problema é a questão da autonomia.
Itaipu está trabalhando no desenvolvimento de baterias de sódio que possam ser usadas em carros, caminhões, trens de alta velocidade e sistemas de armazenamento de energia, por exemplo. A ideia é criar soluções que melhorem a mobilidade urbana e, principalmente, o transporte público no país. Amanhã, nesta série especial de reportagens, vamos conhecer os projetos ambientais de Itaipu por meio do Cultivando Água Boa. Reportagem Luana Karen.
Neste domingo, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com o vice-presidente Michel Temer, 13 ministros e os líderes do governo na Câmara e no Congresso.
Segundo o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, a presidenta Dilma mostrou disposição para ampliar o diálogo com o Congresso Nacional. Para isso, nesta semana, ela recebe membros dos partidos.
De acordo com o ministro, o governo confia que terá unidade política para votar projetos importantes para o Brasil e tomar medidas necessárias para que o país volte a crescer.
Nós entendemos, né, que todos os fundamentos da nossa economia são fundamentos sólidos, que todas as medidas estão sendo tomadas para que o Brasil, no curto espaço de tempo, possa crescer. Portanto, nós temos que acreditar no Brasil, nós temos que acreditar no potencial desse país que vai gerar empregos, vai distribuir renda e vai efetivamente ocupar o seu espaço na economia, na América Latina e na economia mundial.
Voz do Brasil.
As vendas de produtos brasileiros para outros países indicam salto positivo na balança comercial.
No acumulado do ano, as exportações já superaram o valor de importações em mais de 5 bilhões de dólares.
Na primeira semana de agosto, o saldo também foi positivo no valor de 726 milhões de dólares.
Mesmo com o resultado positivo, as exportações registraram queda de 19,8% na primeira semana de agosto, se comparado ao mesmo período do ano passado.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Minha Casa Minha Vida entrega mais 4 mil casas no Maranhão e em Mato Grosso do Sul.
E presidenta Dilma Rousseff assegura continuidade deste e de outros programas sociais, como Bolsa Família.
Com capacidade para estocar até 500 mil toneladas de grãos, terminal inaugurado hoje no Maranhão vai ajudar a escoar a produção do país.
Estudantes que têm o FIES já podem fazer a renovação do contrato.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.